Senhora deputada, espera um bocadinho, que é rápido. É rápido. Está a ver como é rápido? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira, agradeço não só o tema que aqui trouxe, mas há uma pergunta que se impõe. Porque, de facto, Portugal não pode desperdiçar um único cêntimo que venha da União Europeia. Nós não estamos numa realidade, como ouvimos ainda há pouco a Iniciativa Liberal a falar, em que nos podemos dar ao luxo de pensar apenas no país que queremos, não dependente destes fundos comunitários, mas tendo em conta o quadro europeu, é fundamental que não haja aqui um desperdício de fundos para promovermos o progresso do país. E é na dimensão ambiental que eu gostaria de lhe perguntar, porque quando olhamos para os mapas de Excel da execução destes fundos, de facto, ele não espelha uma realidade em que haja uma execução clara destes valores. Falamos de mais de 11 mil milhões de euros só para a descarbonização dos transportes públicos, cujo não houve um único cêntimo investido neste domínio. Falamos de 319 milhões de euros para a Agenda Verde, para a inovação empresarial, mais uma vez, 0 euros investidos. Dos 50 milhões de euros para o apoio ao desenvolvimento na indústria ecológica, 0 euros pagos. Quando olhamos para o mar, é também o parente pobre daqui neste investimento e não houve um único cêntimo, tão pouco sequer nas pescas, para tornar as mesmas mais sustentáveis. Ou pior, quando falamos no combate aos grandes incêndios, não houve também sequer uma execução. Estamos a falar de apenas cerca de 9% do valor investido no que diz respeito à prevenção dos incêndios e 40 milhões de euros que poderiam ter sido utilizados para a alocação de meios, tão pouco também houve uma maior execução. E por isso, mais do que uma comissão de acompanhamento, que acompanhamos, não está em causa essa mesma medida, aquilo que se impõe é que visão é que o PSD vai ter para a execução destes fundos e o Governo, porque é fundamental que não seja mais uma oportunidade perdida para o Portugal, porque poderá ser muito caro ao país não estarmos a apostar na economia verde e na transição ecológica que precisamos, porque ainda recentemente vimos o que foi bater à porta de países como o Dubai, as alterações climáticas e o efeito devastador que podem ter, e se Portugal não se preparar o seu território e torná-lo mais resiliente, certamente estaremos não só a desperdiçar fundos, como a pôr em causa a nossa economia e o desenvolvimento sustentável do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, um pedido de esclarecimento de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Os fundos comunitários e o PRR, os quadros futuros e as capacidades para executar os investimentos são questões que devem ser respondidas. Além de saber se os fundos são aplicados onde se definiu, é importante discutir para quê e a quem servem. De nada servem comissões e subcomissões que se limitem a verificar o que está à vista, que são os grandes grupos económicos, as grandes empresas e as multinacionais que, direta ou indiretamente, levam a parte de leão. A propaganda da bazuca e da solidariedade europeia que o trio PS, PSD, CDS faz há décadas é enganadora. É falsa a ideia de que a União Europeia nos dê seja o que for. Cada escudo e cada euro que entrou no nosso país foi e é pago a peso de ouro, com o agravar dos nossos déficits estruturais e com a destruição do nosso aparelho produtivo. Problemas que se agravam quando os dinheiros do PRR só vêm se o Governo aprofundar a política neoliberal da União Europeia com os tais marcos e metas que nos trouxe até aqui e que amarra o país à dependência e à submissão ao estrangeiro. Senhor Deputado, mais do que saber se o PS deixou a execução em velocidade de cruzeiro ou se o PSD e o CDS apanharam a passo de caracol, o que realmente importa é saber como é que se vai resolver o problema da execução, pergunto. Como é que vamos recuperar os atrasos e garantir as condições para aplicar os investimentos? Como vai o país pagar a fatura quando Bruxelas nos apresentar as contas? E já agora, como vai o país lidar com os níveis ridículos de investimento público que o programa do Governo e o programa de estabilidade confirmam que é para agravar ainda mais? O investimento público e os salários vão continuar a ser as variáveis de ajustamento?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E o que é que pensa o PSD sobre isso?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado João Almeida, de facto, de pouco vale termos avisos publicados se depois não damos a devida divulgação. Daí a medida de obrigatoriedade de publicitação de todos os avisos de concursos na imprensa nacional e na imprensa local. De pouco vale calendarizarmos os concursos se depois nós não cumprimos essa mesma calendarização. E esse é um ponto essencial que nós verificamos não está a ser cumprido. De pouco vale abrir concursos se depois o prazo de avaliação, de análise das candidaturas, leva 8, 9, 10, 11 e 12 meses, deputado Nuno Fazenda. Não há economia que resista. Não há empresário que espere tanto tempo por um período tão longo de análise. É preciso reduzir esses prazos e a proposta é que esse tempo médio de análise não ultrapasse nunca os 60 dias. Sr. Deputado Rui Tavares e Sr. Deputado Inês Sousa Real falaram novamente e bem da comissão eventual de acompanhamento dos fundos europeus. Eu queria aqui aproveitar para dar duas notas da importância desta comissão eventual, que é muito superior àquela que poderíamos optar por outras soluções, por exemplo, como uma subcomissão, que já aconteceu no passado. A diferença aqui é assinalável. É porque, de facto, com uma comissão eventual e não com uma subcomissão, nós com certeza damos uma maior dignificação ao debate subjacente, o objeto desta comissão parlamentar. Com uma comissão parlamentar, nós conferimos poder deliberativo próprio que uma subcomissão não dispõe. Com uma comissão parlamentar de acompanhamento, nós temos maior autonomia de funcionamento dessa comissão que não temos, seguramente, numa subcomissão. E, portanto, nós acreditamos que, de facto, este é o expediente mais ajustado àquilo que é a função do Parlamento, àquilo que é a sua obrigação, a sua responsabilidade, porque esta é uma responsabilidade do Governo, mas também do Parlamento e de todas as forças políticas, para que os fundos europeus sejam executados e sejam bem executados. A Sra. Deputada Inês Sousa Real também exemplificou, deu aqui vários exemplos de rúbricas do PRR que têm taxa de execução zero. E nós já passámos mais de metade da programação, mais de metade da vigência desta programação. É, de facto, uma análise muito necessariamente muito depreciativa daquilo que tem sido a execução do PRR. Sr. Deputado Alfredo Maia, não sei se opõe ou não à criação da comissão, espero que o Partido Comunista aproveite, de facto, esta comissão tem essa capacidade de nós fazermos esse acompanhamento eficaz que o PRR, que todos os fundos comunitários exigem. E o Parlamento cumprirá seguramente o seu
papel
se nós formos capazes de, através dessa comissão, fazermos aquilo que tem de ser feito, que é também nós acompanharmos,
fiscalizarmos
e fiscalizarmos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de 6 minutos, com tolerância habitual.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Passaram 3 semanas de uma nova legislatura. Passaram 3 semanas de discussão de logótipos, de um programa marcado pela falta de diálogo camuflada da aproximação a medidas escolhidas a dedo e de um compromisso imediato com a classe média, que afinal não é mais que um acrescento, 6 vezes inferior àquilo que o Governo apresentou, o Parlamento na legislatura passada aprovou e que em janeiro de 2024 estava já refletido na vida das famílias portuguesas. Passaram 3 semanas de promessas de estabilidade e de diálogo que ao Parlamento ainda não chegaram. Não é possível dialogar sem diálogo. Num Parlamento com uma responsabilidade acrescida e um Governo de minoria que precisa de gerar consensos e compromissos, exige a humildade que tanto anunciam, mas não praticam. E é preciso acabar com os truques de que tanto falam, mas que já habituaram o país. Senhoras e senhores deputados, este Governo começa mal. E nem falo da prioridade do dia 1 de mudar o logótipo de Governo. Falo mesmo da prioridade política assumida aqui perante os deputados, já hoje discutida, de baixar o IRS da classe média com impacto de 3 mil milhões de euros. Já aqui discutimos durante a tarde o significado do anúncio aqui feito que apresentaram aos portugueses. Bem sabemos que nenhum de nós percebeu o que estava nas entrelinhas, alguns de nós do hemiciclo até duvidaram, mas apenas PSD e CDS sabiam o que significava. Bem sabemos que para PSD e CDS, o povo, o Parlamento, a comunicação social, todos estavam desatentos ao que efetivamente estava a ser apresentado. Mas sejamos claros, em vésperas de conhecermos a proposta aprovada em Conselho de Ministros que será discutida neste Parlamento, depois de mais de uma hora de discussão sobre este tema, nesta casa, podemos com clareza concluir o exercício que aqui foi feito. O Governo PSD-CDS dá o dito por não dito, apropriando-se agora de uma reforma fiscal que não foi por eles proposta e que, aliás, mereceu a sua oposição na votação do Orçamento de Estado. O Governo PSD-CDS apresentou no seu programa eleitoral e agora no seu programa de governo uma reforma fiscal imediata no IRS de 200 milhões de euros, deixando para os próximos anos medidas adicionais que priorizaram, que estão no programa, mas que não são apresentadas imediatamente e não têm efeitos imediatos nos mais jovens. O PSD, que na voz do atual Ministro da Presidência referiu em janeiro, e cito, para que não existam dúvidas desde já sobre as prioridades, a redução em IRS é mais do dobro da redução de carga fiscal e de impostos em IRC. Hoje deixa claro, para que não existam dúvidas, e agora as palavras são minhas, que a redução da carga fiscal apresentada é 6 vezes inferior à que foi feita pelo Partido Socialista no Orçamento de Estado de 2024 e muito inferior aos 1.500 milhões de euros em sede de IRC. Nós compreendemos a opção política, mas não compreendemos a forma como a AD e o Governo fizeram de um compromisso que não era maioritariamente seu, a sua bandeira eleitoral e a sua bandeira governativa. Para que no final, e pegando nas palavras de Miranda Sarmento em 2021, também não são minhas, a redução fiscal tivesse um impacto marginal. Porquê que não o disseram logo? Porquê que não foram claros? Porquê que na medida que apresentaram não disseram que custava 200 milhões de euros? Porquê a opacidade? Porquê o truque? Estas palavras, nós só usamos estas palavras porque efetivamente é isto que está em causa naquela que é a proposta que apresentaram. Porquê que não foram claros com todos na discussão daquelas que são efetivamente as nossas prioridades para o país? Mas falemos de outros assuntos. Tivemos agora aqui um debate sobre fundos comunitários. Ouvimos o PSD a falar ou a querer falar do PT 2020, mas não referindo que o PT 2020 tem uma taxa de execução de 100%. Ouvimos o PSD falar também do PRR. Dos 22,2 mil milhões de euros que estão em execução e que os senhores, como aliás estamos habituados sempre que aprovam medidas como o IRS ou que inauguram obras, querem assumir desde já como vossas. Discutimos um PRR que representará um crescimento do PIB de 2% a 3,5%. Um PRR que lá fora é dado como exemplo, mas que aqui nesta Câmara o PSD teima em denegrir e desconsiderar. Nós bem sabemos que daqui a um mês, 6 meses, um ano, estarão a inaugurar obras e a apresentar medidas que dirão que só vocês conseguirão concretizar. Mas nós sabemos quem definiu as prioridades, nós sabemos quem executou e sabemos que sim, o PRR vai ser executado até 2026, apesar da mudança de governo. Mas falemos de um terceiro assunto que será discutido com mais pormenor nas próximas semanas, o Programa de Estabilidade. Apresentou-se um programa de estabilidade e mais uma vez fica pouco claro qual é o objetivo do Governo e mais uma vez temos efetivamente que densificar este debate. Falamos agora de um excedente de 0,3 quando ainda não estão incorporadas as políticas do Governo neste programa de estabilidade. É a base em que assentam os próximos meses. Os 0,8% desapareceram do programa de estabilidade sem estas medidas e afinal ficamos sem saber quais são os objetivos, afinal de que medidas é que vamos abdicar para que este programa de estabilidade tenha depois a sua execução prática nos próximos meses com as medidas que aqui discutimos e que aqui pareceram prioridade do Governo. Para nós era importante que ficasse claro, e já aqui foi perguntado no debate anterior, qual é efetivamente a incorporação orçamental, o valor orçamental das medidas que são apresentadas. Tem já incluído aquele que é o valor das medidas em curso, como se fez com o IRS? É por isso que há aqui uma redefinição daquele que é o programa de estabilidade, era importante percebermos, era importante verdadeiramente discutirmos com o diálogo tão importante num Parlamento hoje com uma relevância acrescida, que percebêssemos verdadeiramente o que é que este programa de estabilidade traz, o que é que representa para a execução das medidas que, repito, não estão ainda incluídas neste programa de estabilidade. Senhores deputados, numa legislatura com um papel fundamental do Parlamento, a humildade obriga-nos a discutir soluções, sem truques, sem meias-verdades. E é preciso que esta Câmara mostre essa disponibilidade também para poder fazer essa discussão de forma séria, com medidas concretas.